Nádia Marques tem 48 anos, é engenheira de profissão, tem também um mestrado em desenvolvimento sustentável, é candidata da CDU a presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde. Nádia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quer ser presidente da Câmara, naturalmente, sei que já faz parte da Assembleia de Freguesia, da União de Freguesias Bagunte, Parada, Ferreiró e Outeiro Maior. Porquê que quer ser presidente da Câmara?
Olá, boa tarde. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer estar aqui a falar sobre esta candidatura e esta oportunidade que é, de facto, ser cabeça de lista à Câmara Municipal. De facto, eu tenho tido alguma intervenção política nos últimos anos. Como disse, sou eleita na Assembleia de Freguesia de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada. E aceitei este desafio, que considero que é um desafio que pode ser dito até no plural, de ser a primeira candidata à Câmara Municipal de Vila do Conde, porque penso que estamos num ponto bastante crítico para a nossa democracia. Digo sempre, se não for agora, será quando? E quem é que serão as pessoas que estarão na linha da frente para, no fundo, para garantir os sistemas democráticos e para participar democraticamente, e também porque acredito que o poder local é uma das ferramentas que nós temos enquanto cidadãos mais próximas das comunidades, em que as pessoas podem chegar facilmente e tornar, no fundo, uma sociedade mais equitativa, mais igualitária, mais democrática e mais sustentável. E claro, não é? O auspício é ser presidente da Câmara, por isso é que também concorremos, e eu acredito que a candidatura, com a minha candidatura e a candidatura da CDU, que eu sou uma vilacondense, conheço bem o município, conheço também a realidade das freguesias, por esta experiência de 4 anos na Assembleia de Freguesia, me traz competências para realmente pensar um município que seja mais integrado, mais desenvolvido, mais ecorresiliente e mais próximo dos cidadãos.
Quando diz que estamos a atravessar um momento sensível para a democracia, estamos também a atravessá-lo em Vila do Conde?
Eu penso que é um fenómeno que é transversal, não só em Vila do Conde, Portugal, na Europa
assim,
e no mundo.
Sim, tendo
não é?
Em conta as últimas eleições, as legislativas em Vila do Conde também.
Sim.
Mas é nesse sentido que fala.
Sim, também é nesse sentido. Nós temos visto realmente nos últimos anos um contrabalanço, ou seja, uma ascensão um pouco maior da extrema-direita, da direita à extrema-direita, e tanto é que tem desequilibrado o fiel da balança em termos de exercício da democracia. E, portanto, eu acho que estamos num ponto em que, daqui para a frente, realmente as coisas podem funcionar de forma diferente.
Em Vila do Conde, que é basicamente o que nos interessa mais neste momento, a CDU tem perdido eleitorado. O que é que a faz acreditar que vai ser invertida essa tendência, a partir de agora?
Claro, eu acho que a candidatura da CDU é uma candidatura distintiva. Acho que aquilo que eu tenho ouvido sempre da população com quem tenho contactado é que as pessoas reconhecem que a CDU é um elemento distintivo nos órgãos de soberania local e que realmente a CDU faz falta nas autarquias, nas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia, uma vez que também introduz qualidade na discussão política e introduz muita representatividade. Eu acredito que esta candidatura, pelo coletivo que também traz, quer dizer, sou a primeiro candidato.
Exatamente.
À Câmara, mas a candidatura não,
é não
sou só eu, não é?
Nas autárquicas,
mas acho, claro, que temos um conjunto de elementos mobilizadores, distintivos e pessoas que poderão fazer, de facto, essa diferença na candidatura. O nosso objetivo é óbvio. É recuperar lugares, é recuperar a Assembleia de Freguesia, Assembleias de Freguesias, é recuperar a Assembleia Municipal e, obviamente, a Câmara Municipal, mas isso nunca ficará de fora.
Que análise é que faz de Vila do Conde, sobretudo nestes últimos anos?
De Vila do
Conde,
houve
alguma, município? Houve alguma mudança, município? Conselho,
município.
conselho, não.
Eu estive fora...
O que é que mudou nos últimos 50 anos?
Nos últimos 50 anos, isso é um grande espaço temporal.
Eu referi 50 anos porque a CDU refere-se muitas vezes a esse espaço temporal.
Eu lembro-me quando era pequena em Vila do Conde, realmente havia... Vila do Conde cresceu muito enquanto cidade, núcleo populacional. É uma cidade, se falarmos de Vila do Conde, centro, freguesia de Vila do Conde, é uma cidade mais desenvolvida, mais metropolitana, que não está tão isolada das outras metrópoles como Porto, Braga, Viena, chega-se rapidamente a muitos sítios. Isto são as coisas que mudaram, óbvio, a taxa de saneamento, a cobertura dos serviços camarários, por aí fora, isso tudo fruto também não só da ação central, seja governativa, mas também da própria Câmara. Mas permanece um município, isto falando de Vila do Conde, eu digo sempre Vila do Conde, as pessoas gostam muito de Vila do Conde e acham que Vila do Conde é no fundo uma cidade gourmet, é um buquê, é uma cidade aprazível, é uma cidade agradável, mas onde não há serviços, não há comércio, não há dinâmica, e isso agrava-se muito de Vila do Conde, freguesia, para as restantes freguesias do município. Portanto, enquanto eu acho que sim, houve um desenvolvimento que foi transversal em todo o país, nestes últimos 50 anos, não é? Fruto dos avanços democráticos e legais que foram acontecendo, Vila do Conde permanece neste impasse em que há uma grande heterogeneidade entre a freguesia de Vila do Conde e as restantes freguesias, entre o litoral e o interior, e principalmente a norte do Rio Ave. Portanto, foram freguesias que foram muito votadas ao esquecimento nos anteriores executivos e que essa diferença continua-se a verificar, que há vilacondenses de primeira e vilacondenses de segunda.
Os de segunda são os das freguesias do interior.
Freguesias, claramente.
Nomeadamente aquela de que faz parte neste momento politicamente.
Claramente, sim.
O que é que a CDU faria diferente? Ou fará, no caso de serem eleitos?
Pronto, em primeiro lugar, acho que nós temos que garantir que temos uma maior... Primeiro perceber que os serviços municipais servem para atender os munícipes. A Câmara tem sido governada ao longo destes 50 anos pelo PS, ou interrompida pela NAU, que é no fundo um sucedâneo também do PS, de uma forma quase feudal, ou seja, é um território do PS em que há muito pouca transparência, há muita opacidade, os processos não são claros, no fundo acaba por haver poderes instituídos e assumidos, e a Câmara acaba por ter um grande controle sobre a sociedade em si. Portanto, isso seria a primeira coisa que faria diferente, é tornar uma Câmara mais acessível, mais transparente, com os serviços mais ágeis. Há uma grande reclamação por parte da população, de uma forma geral, sobre a ineficácia e morosidade dos serviços que são prestados pela Câmara, isto em termos de boa governação. Fazer uma Câmara mais próxima do munícipe, descentralizar os serviços da Câmara, fazer auscultações e serviços da Câmara nas freguesias com uma periodicidade regular, abrir o gabinete do Presidente da Câmara aos munícipes, que é algo que não acontece, acontece noutras câmaras, e em Vila do Conde não há essa... O Presidente da Câmara não está disposto a ouvir os munícipes. E pronto, isto em termos de boa governação. Depois toda a questão da sustentabilidade, da mobilidade sustentável, do planeamento urbano. Portanto, acho que Vila do Conde é uma cidade que tem que ser totalmente repensada, porque não tem sido feito absolutamente nada para integrar, para que seja uma cidade mais eficaz, ou seja, uma cidade pequena, que não dá resposta aos fluxos de trânsito, muito focada na utilização individual do transporte, portanto, do carro. Os transportes coletivos funcionam mal, não servem as populações da forma que deveriam servir, portanto, não foi uma decisão que tenha sido feita coletivamente ou que as populações ou as juntas de freguesia tenham sido auscultadas. Portanto, foi não está claramente bem,
a unir,
bem pensado.
Não está a funcionar.
Não está a funcionar. Não serve. As paragens não têm coberturas, as paragens não têm horários. Portanto, os próprios horários não servem às populações. Depois acontece aquele fenómeno, enquanto há aulas, período escolar, ainda vai havendo os serviços. Mas quando as aulas acabam, nesses períodos de interregno, há como assim uma suspensão da grande parte dos transportes. Portanto, há dois ou três transportes das freguesias diários por dia, diários, não é? Portanto, e que não servem. Portanto, as pessoas acabam por se deslocar sempre de Vila de Conde, para Vila de Conde de carro. Também não temos um plano de ação climática, era muito importante definir. Somos um município costeiro, em que os impactos do avanço das águas do mar têm-se feito sentir. Vejamos em Mindelo, na zona do Passadiço, mesmo em Vila de Conde, foi feita uma medida de mitigação para impedir o avanço das águas ali na marginal de Vila de Conde. Promover outros tipos de transportes. Vila de Conde é uma cidade plana. Não tem uma rede de ciclovias, não há nem ciclovias, nem há os equipamentos, por exemplo, necessários. Se eu quiser ir à Câmara Municipal ou ao Tribunal ou usufruir de um equipamento cultural, eu não tenho um sítio para aparcar uma bicicleta ou uma trotineta em segurança. Portanto, acho que tem que ser tudo repensado. O próprio PDM tem que se ultrapassar este impasse que existe em relação ao PDM, e ser um PDM que de facto sirva o município e que não sirva interesses privados e interesses instituídos. Depois também, em termos da educação e da saúde e da proteção social, investir bastante na redução das diferenças sociais, promover mais integração em termos de atividades de educação para as nossas crianças, entre as várias escolas. Claro, investir na habitação pública. Vila de Conde tem um problema grave na habitação. O centro de Vila de Conde está a ficar, digamos assim, um pouco gentrificado. Ou seja, estamos a ter a ocupação do centro de Vila de Conde por famílias com capacidade económica e que muitas das habitações são também para segunda habitação, ou seja, não são para habitação própria, o que tem vindo a fazer com que os preços das habitações tenham subido cada vez mais. Aquilo que está a ser construído não serve à população, não é habitação para que as pessoas possam adquirir, que consigam, um português com um salário médio consiga aceder, e isto tem expulsado cada vez mais as pessoas para fora, para as zonas periféricas, não é? Isto depois também tem uma aplicação que está ligada com a mobilidade, com o aumento da poluição. Portanto, toda esta estrutura precisa de ser repensada. Portanto, e em termos culturais...
Deixe-me só voltar à habitação. Sim. Em termos de habitação, não estará provavelmente tudo construído, pelo menos tudo o que estava planeado, mas tem sido construída a habitação. Mas faz uma diferença entre habitação social e habitação pública. Foi isso que eu entendi.
Sim, ou seja, no nosso entendimento, a habitação social deve ser habitação pública, deve ser algo que o
Mas tem
que
acontecido
o Estado,
isso?
Esta construção de que está a falar são construções, é uma parceria pública ou privada entre a Câmara Municipal e a...
Eu não me referi exatamente, mas eu não me referi exatamente a essa parte, mas referia-me, tem havido outros candidatos que dizem que Vila de Conde responde em termos sociais, no que diz respeito à habitação, mas sempre à mesma faixa populacional, ou seja... Pessoas com trabalho, com ordenado mínimo ou pouco mais do que isso, que queiram sair de casa da família ou até casar, não encontram uma casa com uma renda acessível.
Uhum. Exato, quer dizer, mas isso passa um pouco também pela questão do PDM, ou seja, são duas questões que estão interligadas e com a sustentabilidade social. Uma questão é, de facto, a construção de habitação pública para essa franja de população mais carenciada, que está muito aquém daquilo que é necessário, mas depois também promover a construção a custos controlados, promover as cooperativas, para que o cidadão médio, com rendimento médio, consiga auferir de uma habitação condigna. O que nós vemos neste momento é que, de facto, isso não acontece. Os valores das rendas são incomportáveis em Vila do Conde, a aquisição de habitação é também muito, muito cara e, portanto, uma família real, normal, não terá acesso, portanto. Nesse aspecto, sim.
A solução seria, então, rever o PDM, libertar terrenos.
Sim, rever o PDM e também fomentar, que é uma coisa que não tem acontecido, as associações de moradores, as cooperativas, a construção a custos controlados, para que as pessoas possam, de facto, aceder à habitação própria.
E entrar na sustentabilidade, quando a interrompi?
Não, estava a entrar na cultura, penso
eu. Na cultura, talvez, sim, sim, peço desculpa.
Sim, na cultura, pronto, na cultura. Nós também temos um conjunto de propostas bastante abrangentes. Vila de Conde é uma cidade com muito potencial cultural, todos reconhecemos isso, tem imensos artistas e imensos programas, mas acho que as coisas funcionam de uma forma pouco articulada, com pouca visibilidade, e a nossa sugestão é, de facto, dinamizar o programa cultural de Vila de Conde, criar condições para os novos artistas para criar e para exporem os seus trabalhos, sem, claro, estarem dependentes e serem subservientes à Câmara Municipal, que acaba por ser isso que acontece neste momento, criar espaços de criação cultural, fomentar, criar uma feira do livro. Não se compreende que Vila do Conde, com tantos escritores, não tenha uma feira do livro ou um festival literário ou qualquer questão, que de facto ponha Vila do Conde no mapa da ação cultural. Nós temos uma grande comunidade cultural, mas que está um pouco também desamparada do apoio camarário, e nós queremos retomar isso e fomentar a atividade cultural, porque não distinguimos o bem-estar do cidadão sem, de facto, uma componente de acesso à cultura que é muito importante para o nosso bem-estar geral.
A água, o contrato com a Indaqua, o saneamento costuma ser bandeira da CDU.
Sim, e continua a ser. Quando foi feita a proposta para se privatizar o serviço de água e saneamento em Vila de Conde, a CDU
foi a única,
força política em Assembleia Municipal que se opôs. E acho que o tempo nos tem demonstrado que nós tínhamos razão em não querer, de facto, privatizar. A água é um bem essencial para a vida do ser humano. Portanto, nós sem vida, sem água, não temos vida. Podemos ter vida sem luz, mas sem água, de facto, não temos vida. E portanto, sempre fomos contra essa privatização. Também o contrato foi renovado, mas, de facto, não traz benefícios significativos pela população. Aliás, acrescenta alguns custos àquilo que a Câmara já tinha com a questão da água e saneamento, a água da rega e por aí fora, que estava excluído do contrato. A Câmara passou a pagar esses serviços e também, no fundo, sendo isto um serviço privado, acaba por não chegar a toda a população, porque, como não tem rentabilidade económica, portanto, ainda a água não vai chegar, vai continuar sem chegar a todo lado, obrigando a Câmara a endividamentos para a construção da extensão da rede, sem que venha a Câmara Municipal a ter benefícios efetivos disso. Portanto, nós acreditamos que a gestão da água e do saneamento deve voltar para a esfera pública. Será uma das primeiras ações é rever e estudar como é que essa reversão desse contrato...
Estudar antes de rever, não é?
Sim,
porque,
claro,
é preciso renegociá-lo.
Sim. Exato, é preciso estudar e ver como é que essa renegociação e eventual reversão poderá ser feita. Claro que estes contratos não são bastante blindados, são bastante difíceis de ser revistos, mas não são impossíveis. Temos outros casos em que é que a privatização dos serviços foi revertida.
Iria onerar muito o município, não? É um contrato para 50 anos.
Sim, é um contrato para 50 anos. Por isso é que tem que ser bem estudado também, para avaliarmos os prós e os contras, mas a nossa posição é devolver a água à esfera pública.
Que outras iniciativas ou ambições tem para transformar Vila do Conde? Sentido de ser uma cidade mais ambiental, mais sustentável, onde a qualidade de vida seja aquela que os vilacondenses merecem. Ouvi a dizer esta frase recentemente.
Sim. Eu acho que, de facto, como eu disse, acho que Vila do Conde é uma cidade buquê, é uma cidade gourmet, mas que tem muito pouca oferta. Logo a começar pelo número de espaços verdes que nós temos na cidade, é muito pouco, é uma coisa que é muito limitada no espaço. A Vila do Conde, de facto, carece de áreas verdes, de convívio, de lazer, lúdicas, para intergeracionais, em que possamos ter crianças, convívio com várias faixas etárias. A rede dos próprios parques infantis não é adequada às necessidades que nós temos. Quer dizer, é uma cidade muito... Vila do Conde é uma cidade muito estanque e as freguesias são igualmente pouco pensadas nesse sentido. São parques infantis, não adaptados às crianças com necessidades especiais ou crianças com acessibilidades e necessidades especiais. Com poucos jardins para usufruto da comunidade, poucos pontos de encontro. Muitas vezes pergunta, mas se nós quisermos encontrar os vilacondenses ao fim da tarde, onde é que nós encontramos? Não encontramos.
Estão
dispersos, não há de facto pontos de encontro e de lazer. E também um auspício de criar esta política de proximidade, ou seja, de que nós tenhamos as tais cidades de proximidade, em que possamos aceder aos serviços, ao trabalho, ao comércio, em 15 minutos a pé. Portanto, isso acho que é uma grande mais-valia. Nós hoje em dia vivemos de carro, a ir de carro para todo lado, deixar as crianças na escola de carro, ir às compras de carro, num stress permanente, e porque as nossas cidades não estão pensadas tendo por base o cidadão, mas sim, no fundo, os serviços e as estruturas das cidades. E, de facto, tendo uma cidade que é pensada com o cidadão no centro da ação, certamente será um município onde toda a gente poderá viver com mais qualidade e poderá viver melhor.
O que é que será um bom resultado a 12 de outubro para a CDU, em geral?
Em geral, é mantermos os... mantermos os eleitos que temos, claramente, será um bom resultado, e recuperar, como no caso de Vila do Conde, por exemplo, eleger mais gente, mais freguesias, ter mais representatividade, mesmo que não venhamos a ganhar a Câmara, portanto, garantir que representamos mais cidadãos em mais órgãos autárquicos. Portanto, isso será um grande benefício para todos e, claro, um bom resultado para a CDU.
Nádia Marques, muito obrigada.
Obrigada.